Boa noite, este é o Princípio da Incerteza, um programa com Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira, que hoje vão olhar para as finanças públicas e para a capacidade do Governo cumprir as promessas da campanha, deixando para segundo tema a resposta à pergunta sobre o significado europeu ou nacional das próximas eleições. Quem começa é Pacheco Pereira e pergunto-lhe se pensa que o Governo vai conseguir fazer o que a AD prometeu na campanha eleitoral.
Bom, antes de responder a essa magna questão, já me caiu, já não deve ter som, visto que me caiu
se
o
aparelho. Se ainda tiver microfone,
sim, mas
se não tiver a regia, avisa-me.
Não se preocupe.
Posso continuar a falar?
Eu certo e ponho aqui em cima.
Posso continuar?
Posso continuar? Minha capacidade...
Vai ter ajuda?
Bom, como eu sou uma espécie de doador universal, ou dador universal, hoje tenho um livro para vos dar, que é um livro, um caderno do Efémera, sobre os papéis de um capitão de Abril, neste caso Sousa e Castro, que foi feito por um dos nossos voluntários, o Joaquim Matos, e que tem uma documentação muito interessante sobre o período do PREC, sobre o período do 25 de Abril, e, entre outras coisas, tem uma das senhas originais escrita em papel da Superboc do próprio dia 25 de Abril, tem umas cartas dos PIDs que são muito interessantes e tem depois um conjunto de documentação, quer sobre o Conselho da Revolução, quer sobre alguns aspectos que foram detectados, como por exemplo as negociações com o Malawi em Moçambique, por aí adiante. Portanto, tenho muito gosto de dar-vos os papéis de um capitão de Abril.
Alexandre,
e até numa homenagem ao próprio Coronel Sousa e Castro.
Muito obrigado.
Que é um dos homens mais importantes do 25 de Abril e que de alguma maneira manteve os seus papéis, salvou muita coisa, como é costume, e teve a generosidade de há vários anos de oferecer. São 96 pastas, portanto é um espólio muito considerável. A pergunta é sobre finanças públicas. Eu não sei dizer nada, estou como Jesus Cristo, mas posso fazer uma...
A pergunta é se o Governo vai conseguir fazer o que a AD prometeu na campanha eleitoral e também, se bem se recorda do nosso debate, sobre o que é governar a partir do Parlamento, o que significa
fazer
oposição.
Muito bem, então vamos começar se o Governo vai ser capaz de... Vamos lá ver, na campanha eleitoral, há algum aspecto de ambiguidade que é sempre colocada nas promessas que se fazem, mas no essencial. As promessas implicavam, de facto, uma parte significativa da restituição às forças policiais, como a Polícia de Segurança Pública e outras, daquilo que tinha sido concedido à Polícia Judiciária, e também sempre fórmulas ambíguas em relação aos professores e em relação a outros setores que conduziram lutas. O Governo não vai ter nenhum Governo, sem pôr em causa as contas públicas, tem condições para responder às reivindicações. Nenhum. Era bom que houvesse mais responsabilidade na campanha, quer por parte da AD, quer por parte do PS, que houvesse alguma responsabilidade nas propostas que foram feitas. E agora, toda a gente andou aí a dizer que este era um governo de combate. Eu acho essas coisas um bocado irónicas, eu sorrio ironicamente quando alguém dizia isso, por uma razão muito simples. É que um governo de combate não é um governo. Um governo de combate é um governo de combate a quê? À oposição. E, portanto, o governo que teve uma entrada complicada e difícil, que não tem estado de graça, que tem uma enorme dificuldade em fazer passar as coisas na Assembleia da República, fez uma coisa, que foi tentar levantar a questão das contas públicas. Até, em alguns aspectos, provavelmente tem razão, mas o valor do excedente que o próprio governo aceitou como válido dá-lhe, com certeza, em teoria, para cumprir algumas das suas promessas. Foi o que ele disse. Não é o que eu digo, foi o que ele disse. Portanto, estamos num conflito que, na realidade, é uma distração, porque nem o Governo vai conseguir cumprir as suas promessas, nem o Parlamento vai, pura e simplesmente, dizer que amém a tudo aquilo que o Governo vai dizer.
Eu
confesso o meu desinteresse, porque isto é coreografia. É coreografia por parte do Governo e é muitas vezes também coreografia por parte da oposição.
Sentiu que estamos a ser governados a partir do Parlamento?
Eu acho que isso é outra fórmula que toda a gente repete, que não tem sentido nenhum. O Parlamento tomou alguma decisão ilegal, o Parlamento tomou alguma decisão que seja inconstitucional? O que é que se espera de um Parlamento em que a maioria que o Governo tem é frágil e há um Governo de combate? Como é que se espera que o Parlamento responda ao Governo de combate? Eu não acho que isso seja... Se me perguntar assim, quais são os principais problemas do Governo nos dias de hoje, eu respondo aquilo que digo há meses. A ingovernabilidade. O país está numa situação de ingovernabilidade que vai durar bastante tempo e o facto do Parlamento tomar medidas que o Governo não quer é um aspecto dessa ingovernabilidade, porque o Governo, se quer negociar a sério, tem que dar contrapartidas. Tem que dar contrapartidas ao Chega, se quer o voto do Chega. Tem que dar contrapartidas ao PS, se quer o voto do PS. Portanto, ninguém vai lhe dar de graça a possibilidade de passar medidas, a não ser que elas sejam tão populares que seria arriscado chumbá-las, ninguém lhe vai dar de graça a possibilidade de fazer um brilharete com medidas que não têm o acordo dos outros partidos de oposição. Nós, neste momento, verdadeiramente, nós não temos um verdadeiro governo. Nós não temos um verdadeiro governo.
Nesse contexto, o que é que verdadeiramente significa ou deve significar fazer oposição?
Fazer oposição é combater as medidas que vêm da parte da situação com que nem se concorda, combater as medidas que vêm da parte da situação que são contrárias aos programas, às ideias, e é isso, tão simples. Vamos lá ver, a gente está a criar um drama de uma coisa que era inevitável. O governo está por um fio. Só tem uma solução para garantir estabilidade, que é fazer um acordo. Como não tem condições para fazer um acordo com o PS, nem o PS quer, só tem condições para fazer um acordo com o Chega. Não fazendo um acordo com o Chega, vai estar sempre no fio da navalha.
Miguel Macedo, que ângulo escolhe? O mesmo que eu propus ao Pacheco Pereira? Se o governo vai conseguir fazer o que a AD prometeu na campanha?
Não exatamente o mesmo ângulo do Pacheco Pereira, mas queria começar com uma declaração, que é uma declaração de princípio quando aborda este tipo de matérias aqui neste debate. E o princípio é este. Eu sou ferozmente a favor de termos contas equilibradas e termos objetivos de redução sustentada da dívida a longo prazo. Isso é bom para o país, é bom para as gerações futuras e não podemos entrar num percurso desmiolado que desregula as contas públicas, porque infelizmente sabemos, não foi há tanto tempo assim, o quanto isso custa ao país e aos portugueses. E, portanto, este é o primeiro, primeira declaração que quero fazer, porque subordino tudo aquilo que vou dizer a seguir a esta mesma declaração de princípio.
Mesmo que isso signifique o sacrifício de promessas de campanha?
Não, isso não está provado e espero que não aconteça, mas os sinais não são particularmente entusiasmantes. Vamos por partes. Primeiro ponto. O anterior governo fez aquela declaração e aquelas afirmações todas em torno de um resultado que em si é positivo para o país, da redução da dívida para uma percentagem abaixo dos 100% do PIB. O que é que descobrimos depois? E o que é que há de errado e grave nesta matéria? O que descobrimos depois foi que houve um conjunto de operações que viabilizaram aquele resultado que verdadeiramente não significam uma redução da dívida, antes uma transferência contabilística de montantes que foram importantes para conseguir aquele objetivo. Já se falou no caso das Águas de Portugal, que em 29 de dezembro reuniu uma Assembleia Geral para distribuir um dividendo extraordinário de 100 milhões de euros, que depois seria compensado com o aumento do capital social. Já se falou na situação que também ocorreu na Nave, na Casa da Moeda, etc, etc, etc. Mas, em fevereiro de 2024, o saldo, o excedente, como se diz comumente, era, para não me enganar, vou dizer o número certo, 785 milhões de euros. Em março, antes da posse do governo, em fim de março, o excedente tinha passado a déficit. Já íamos em 259 milhões de euros de déficit. E aqui não há nenhuma confusão. Eu não estou a extrapolar nada daquilo que vai acontecer até ao fim do ano. Estou a dizer é que a situação entre janeiro e março alterou-se por via da execução do orçamento que estava aprovado pelo anterior governo. Está tudo certo. Mas é importante referir este ponto. Terceiro ponto, que também é importante, faz hoje exatamente um mês que o governo viu viabilizado, se não estou em erro, o seu programa na Assembleia da República. Um mês. E num mês o governo já tomou uma série de iniciativas e essas iniciativas vão de encontro àquilo que tinha proposto em campanha eleitoral. Vamos ser honestos e claros sobre esta matéria. Quer a questão do apoio aos mais idosos, a alteração que houve ao complemento solidário de idoso, do idoso, quer o programa que já apresentou em matéria de habitação, quer o reforço do apoio aos idosos em matéria dos medicamentos. São tudo componentes que foram sendo propostas pela AD e foram sendo discutidas na campanha eleitoral. E, portanto, não há... Iniciou um conjunto de negociações com vários setores da administração pública. E, portanto, não há, neste momento, nenhum suporte para a afirmação perentória de que o governo não vai cumprir as suas promessas. Agora, este ponto aqui é importante destacar. Nós estamos num quadro muito difícil, como destacou o Pacheco Pereira. E esse quadro muito difícil na Assembleia da República significa que quer a oposição, quer o governo, tem que ter uma predisposição para negociar. Não basta, e eu queria sublinhar aqui este ponto, não basta dizer nós tínhamos esta proposta no nosso programa, quer para o governo, quer para os partidos da oposição, porque isso significa deixar margem zero para uma palavra que para mim é a chave nesta legislatura, que é compromisso. De que é que cada um deles, governo e a oposição, estão disponíveis para abdicar, para encontrar uma solução? A solução não é tudo aquilo que o governo quer, nem tudo aquilo que cada um dos partidos da oposição entende que devia ter. Com certeza, pode não ser, mas é um passo em frente. E um passo em frente significa resolver problemas das pessoas e do país.
Mas isso o que é o Miguel Macedo está a dizer não é o mesmo que o governo pode, porque está legitimado para isso, no que for da estrita competência das decisões do governo, sem necessidade de ir ao Parlamento, aprovar aquilo com que se comprometeu na campanha eleitoral. Mas a oposição não pode, apesar de conseguir apoio maioritário no Parlamento, aprovar o que corresponde às promessas de campanha.
Não, vamos ver, eu não estou a dizer isso. Claro que a oposição pode e já aprovou.
A questão aqui, isso não é governar a partir do Parlamento.
A questão aqui é, eu não, quer dizer, eu acho que isso é essa a expressão que tem sido utilizada, mas isso não resolve o problema. E o problema é o problema do país e é o problema dos portugueses. Ou seja, se cada um ficar na sua posição maximalista e dizer, mas nós temos aqui uma proposta, nós apresentamos esta proposta, este é o nosso compromisso, cada um fica na sua e o país não tem solução, não avança. Pode até ser menor do que aquilo que nós desejávamos, o passo que em cada momento se vai dar. Mas se for um passo em frente, é melhor do que não ter passo nenhum. Ponto um. Ponto dois. Eu chamo a atenção para esta questão política que é, do meu ponto de vista, essencial. Se nós não tivermos cultura democrática e uma atuação política subordinada ao compromisso democrático, não é negociações por baixo da mesa, não é aquelas coisas de que se costuma falar muitas vezes, não, é a necessidade de encontrar compromissos para avançar e concretizar soluções em favor do país e dos portugueses, nós então vamos cair num impasse político que é extraordinariamente complicado de gerir e tem uma consequência, cria um pântano de irresponsabilidade. Porque se estão a impor a um governo, que é, aliás, o único que tem responsabilidade pela gestão do orçamento, por propor um orçamento, por garantir os objetivos que estão inscritos no orçamento, se vamos impor medidas de tal monta que impeçam a concretização dos objetivos maiores que estão inscritos no programa do governo, então, evidentemente, nós temos aqui uma situação em que não vai ser possível apurar responsabilidades do governo, o que é mau, do ponto de vista da cultura democrática, e vão ficar dissipadas as responsabilidades das várias oposições que, em geometria variável, impedirão o governo de governar. E isto é uma situação altamente complicada, muito perigosa, numa situação como aquela em que nós estamos, na Europa, em Portugal, com as exigências de concretizar com calendário e data marcada os programas que estão inscritos no PRR e outros programas, que são essenciais para garantir investimento no país. E, portanto, eu chamo a atenção para todos, sobretudo para os partidos moderados, os partidos moderados que vão do centro-esquerda, da esquerda moderada até à direita moderada. Este impasse só aproveita, do meu ponto de vista, os extremos políticos. Se quisermos agravar a situação do ponto de vista político e quisermos continuar por esse caminho, o resultado não vai ser bom e vão ser especialmente penalizados do ponto de vista político os partidos moderados, da esquerda à direita.
Alexandre Leitão, fazer oposição pode significar, como sugeriu Miguel Macedo, a desresponsabilização do governo?
Bom, nós tivemos aqui nesta primeira ronda dois temas, não é? O tema das contas e o tema da governabilidade. Eu, como se me permitir falar sobre os dois, falaria sobre os dois, mas como pergunta sobre, primeiro sobre a governabilidade, então respondo, como o Carlos me perguntou primeiro sobre esse, respondo primeiro sobre essa. Ora bem, eu gostaria de discutir este assunto do que é fazer oposição, se quisermos, a partir de um ponto teórico, a partir de uma perspectiva de sistema de governo, de uma perspectiva constitucional e também depois de uma perspectiva política. Mas permitam-me começar numa perspectiva constitucional. O governo tira a sua legitimidade do Parlamento no sistema português. Isso significa que a forma como o governo governa, as condições que tem para governar, são obviamente marcadas por aquilo que seja os resultados eleitorais. É disso que estamos a falar. A fragmentação que nós temos na Assembleia da República é um resultado direto dos resultados eleitorais. E, portanto, esta é uma primeira nota. O que é que a Assembleia não pode fazer? A Assembleia não pode exercer a função administrativa, a Assembleia não pode dirigir, superintender sobre a administração pública e a Assembleia não pode aumentar receitas e diminuir, aumentar despesas e diminuir receitas no ano económico em curso. Grosso modo, estas são as três grandes limitações que resultam à atuação da oposição e da Assembleia, que a Assembleia não é igual à oposição, mas à oposição que tem assento na Assembleia. E, por sua vez, é competência da oposição democrática, fiscalizar a atuação do governo, tentar influenciar a governação no sentido daquilo que são as suas posições e também, eu penso que é neste ponto que a discussão tem sido mais acesa, e também ser propositiva. Ou seja, à oposição em democracia não resta a possibilidade de ser uma espécie de pouvoir d'empêcher, ou seja, uma espécie de poder de impedir, que está limitada a reagir contra aquilo com o que não concorda. Sejam aspectos, projetos de lei ou propostas de lei, sejam outras medidas, até fora da Assembleia, que o Governo tome, por exemplo, ao nível da forma como gera os serviços públicos, ao nível da forma como exonera pessoal da administração, etc. Mas isso, essa reação é típica da oposição, mas não é a única função que a oposição tem num sistema de governo como o português e em qualquer regime democrático. A oposição tem também o poder e até o dever de tentar fazer passar no Parlamento as suas propostas, as suas medidas, as medidas que, por isso é que é tão importante estar no programa eleitoral, as medidas que foram legitimadas no programa eleitoral, que não tiveram, é verdade, a maioria dos votos, e seja qual for a maioria que tenha, atenção, estes poderes da oposição são sempre os mesmos, quer seja uma oposição largamente minoritária, quer seja uma oposição res vés campedorique. No caso atual, temos até uma oposição, quando falamos do principal partido da oposição, que tem o mesmo número de deputados que o principal partido da coligação. E, portanto, estamos a falar, por isso mesmo, de uma Assembleia muito fragmentada. A minha pergunta que eu faço é, devem os partidos da oposição, e designadamente o partido que lidera a oposição, recusar a possibilidade de fazer aprovar as suas propostas que têm no programa eleitoral? Pode apresentá-las, mas não vai haver o risco de serem aprovadas, é melhor não as apresentar. Aqui é um bocadinho isso que nós temos ouvido. Como temos uma Assembleia muito fragmentada, com um partido que tem imensos deputados, que nunca sabe para que lado vai cair, aquilo que restava aos partidos é, bom, não vai isto passar, o Governo não quer, eu não apresento o projeto. O que estamos a dizer é, não devem apresentar os seus projetos, não vai serem aprovados e isso põe em causa o plano de ação do Governo. Só devem apresentar recomendações e resoluções, porque projetos de leis não podem apresentar, porque se forem aprovados estão a minar a atuação do Governo, estão a governar a partir do Parlamento. Eu francamente não consigo ver as coisas assim. E em minha defesa, minha pessoal, estou a falar apenas por mim, nunca ouvi assim. Mesmo quando o Partido Socialista esteve noutra posição. Nunca vi assim. Nunca vi assim. Agora, aí é uma grande alteração de momento. O momento que muda é que enquanto que antes as mais de 300 vezes que o PSD votou com o Chega foram irrelevantes nos últimos 2-3 anos porque as maiorias eram as que eram, hoje essa situação provoca, face à fragmentação que nós temos na Assembleia, faz com que de facto medidas que de facto não estão no programa de governo e estavam no programa eleitoral de outros partidos, designadamente o Partido Socialista, sejam efetivamente aprovados. Mas em todo caso, estando eu neste momento com muito mais interesse aqui em colocar-me numa posição de discussão no plano teórico do que é fazer oposição e sublinhar que é dever da oposição escrutinar, fiscalizar, reagir, mas também proagir, também tentar fazer fazer passar as suas medidas, caso contrário será uma espécie apenas de muleta do governo, sem prejuízo naturalmente de acordos de regime em matérias que o justifiquem, justiça, por exemplo, sempre o disse, e o Partido Socialista sempre o disse, mas eu pessoalmente sempre o disse. Mas além desta circunstância, eu também gostaria, descendo agora um bocadinho ao concreto, de chamar a atenção para 3 ou 4 coisas que às vezes passam um bocado despercebido nesta discussão mais macro que tenho ouvido sobre isto. Sim, senhor, o Partido Socialista, com um apoio vasto parlamentar, fez aprovar, por exemplo, a eliminação das SCUT, que valem 160 milhões, 150, 180, não é uma medida que põe em causa. Mas em contrapartida...
No primeiro ano.
Mas em contrapartida... Por ano. Mas em contrapartida, votou sempre contra no Parlamento projetos de recomendação, certo. Projetos de resolução, por exemplo, em matéria de administração pública.
Certo.
Inclusivamente até votou contra na quinta-feira em que o próprio PSD viabilizou com a abstenção, curiosamente. Porquê? Porque tem entendido que quando está a haver uma negociação com o Governo, que é quem tem que negociar com as várias áreas da administração pública, a oposição deve ficar a deixar o Governo negociar e ver o que é que sai dessas negociações. Podem fazer o fact-check que quiserem, que foi isto que sempre foi feito.
Certo.
No caso do IRS... Há de facto, o caso do IRS eu acho que é paradigmático, eu acho mesmo que é paradigmático. Há uma proposta de lei do Governo em matéria de IRS, que move-se numa margem de 340 milhões, mais ou menos. O que é que fez o Partido Socialista? Bom, se esta é a margem que o Governo diz que tem, nós dentro dessa margem vamos fazer uma proposta que arruma a redução de IRS de forma diferente, claramente indo ao encontro daquele que era a proposta, o que constava e consta do programa de lei do PS e que é diferente, obviamente, do que consta no programa eleitoral e do Governo, da AD. Mas movendo-se naquele montante, não foi pôr mais dinheiro.
E não é relevante aí, portanto, o efeito económico pretendido ou alegado.
Com o devido respeito, o efeito económico pretendido é irrelevante, nem sei qual é, porque a partir do momento em que o valor da redução do IRS, não estou os tais 1,5 mil milhões, mas apenas o remanescente face ao 1,2 mil milhões que o PS já tinha posto no orçamento de 2024, 300 milhões, 200 milhões, não tem nenhum impacto em termos económicos, não é por aí. Não é por aí. Há só uma nota sobre, eu gostava só de dizer uma coisa adicional, até dizer uma coisa. O complemento solidário para idosos, que nós saudamos a medida que foi aprovada pelo... O Partido Socialista saudou esta medida, ou o secretário-geral do Partido Socialista saudou esta medida, uma medida que nós também tínhamos no programa eleitoral, e que o Governo achou por bem adotar. Ótimo, o que é preciso é que medidas boas apareçam, não temos nada, no Partido Socialista não tem nada com isto. Quanto às contas, dá-me 2 minutos para as contas. Quanto às contas... Eu também não sou especialista, portanto, não vou fazer aqui uma análise em detalhe. Eu acho as declarações do Ministro das Finanças nesta matéria têm sido pouco claras, sem explicações e, sobretudo, têm sido até um pouco contraditórias. Contraditórias com o próprio excedente de 0,3 que o Governo apresentou no Plano de Estabilidade, o próprio Governo já depois apresentou no Plano de Estabilidade ele próprio um excedente, portanto, com a circunstância de, com o devidíssimo respeito, haver aqui uma confusão entre aquilo que é contabilidade pública e aquilo que é contabilidade nacional. O primeiro trimestre de todos os anos, se formos ver, é sempre um trimestre menos bom, não é? Por várias razões, e este tem três fatores adicional que são aspectos que se chamam normalmente one-off. O apoio à Ucrânia, a compra de vacinas e o pagamento de uma indemnização, não faço ideia de quê, mas de uma sentença indemnizatória que o Estado teve que pagar. Portanto, no fundo, e que começou um one-off, não se vão repetir. Portanto, há uma certa constância do primeiro trimestre de cada ano ser um trimestre comparado com o período homólogo, ser sempre pior e depois recupera ao longo do ano. E, portanto, eu acho sobretudo, quanto a esta questão das contas públicas, eu acho sobretudo que o Sr. Ministro das Finanças, quando se sentar no Eurogrupo, vai provavelmente arrepender-se profundamente das declarações que tem feito. Quando tiver que... porque acho que está a prestar um mau serviço ao país. Eu não estou a dizer que não se diga o que é verdade, mas eu tenho muitas dúvidas que as coisas como estão não são corroboradas por várias entidades independentes. O próprio DGO, que está sempre... A Direção-Geral do Orçamento, que está sempre... Enfim, faz os cabimentos orçamentais, não tem... enfim, fez esses cabimentos sem nenhum problema. O Ministro das Finanças chegou a dizer que não havia cabimento orçamental, que é uma coisa impossível, porque não há despesas que... Nem sequer são aprovadas no Conselho de Ministros, não tiver cabimento orçamental. Portanto, o meu ponto quanto a isto é, exige-se da parte do Ministro, e em especial do Ministro das Finanças, especial cuidado quando se faz declarações desta natureza. E eu acho que esse cuidado não houve. E no momento em que é pedida tanta responsabilidade à oposição, eu também acho que se deve pedir responsabilidade ao Governo.
O tema pede segunda ronda para Chico Pereira. Que seja sucinta para chegar.
Sim, será sucinta. Em primeiro lugar, quem afirmou no início do mandato que havia todas as condições para o Governo governar foi o Primeiro-Ministro, que fez uma declaração nesse sentido. As suas primeiras declarações são muito arrogantes e, na realidade, não apontavam para uma necessidade de negociação com os outros partidos. Acresce que na vida política portuguesa há irritantes. O afastamento no Serviço Nacional de Saúde, o afastamento na Santa Casa da Misericórdia, o afastamento na Polícia de Segurança Pública, foram feitos de tal forma que são contraditórios com qualquer possibilidade de negociação séria com os partidos de oposição.
Para si são saneamentos políticos?
Claramente, todos eles. E percebe-se bem as razões porque é que são. Em primeiro lugar, porque há gente para pôr lá, não é? Porque, e isto não é o único no governo atual da AD, isto repete-se de governo em governo. Não
os
é?
Governos não têm
o governo de Sócrates fez a mesma coisa.
De confiança em lugares como esses? O argumento invocado pelo Primeiro-Ministro, na prática.
Bom, na prática, então, tem que substituir grande parte da administração pública. Coisa que provavelmente terá vontade de fazer, mas acho que tem muita dificuldade em fazer. Mas, acima de tudo, escusava de insultar as pessoas que afasta. Quer dizer, não é só um problema de as afastar. Podia dizer isso, podia dizer há um problema de confiança política e nós para estes lugares queremos pessoas que tenham a confiança política e que apliquem as decisões políticas do governo. Mas isso não aconteceu com o responsável pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, não aconteceu na Santa Casa da Misericórdia e não aconteceu com o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. E, portanto, isto funcionando assim, é um irritante, torna muito difícil a negociação. E depois há aqui outro problema, vá ver. Eu ouço os vossos argumentos, mas na realidade a questão de fundo é uma questão política. Este governo tem uma enorme fragilidade. E essa fragilidade vai criando todos estes processos. Eu não tenho nenhuma vontade que este governo governe com o Chega. Mas eu compreendo a racionalidade daqueles que dizem que a única situação de estabilidade para um governo que se apresenta como um governo de direita era, e ao mesmo tempo que diz que houve uma grande vitória da direita, é de facto entender-se com o Chega, coisa que, muito provavelmente, não existindo, provocará novas eleições.
Miguel Macedo, eu queria começar aqui por esta última afirmação do Pacheco Pereira. Eu não concordo nada que as alterações que houve, entretanto, em três situações, sejam exatamente iguais e que em todas elas se possa distinguir o mesmo padrão de forma de atuação. Acho que não é assim, acho que são, aliás, muito diferentes, mas queria só voltar aqui a um ponto que a Alexandra Leitão há pouco tocou e que é relevante sobre aquilo que condiciona o governo no atual quadro parlamentar e que, no entendimento da Alexandra, não condiciona as oposições no atual quadro parlamentar. Para dizer que, quer dizer, nós não podemos exigir que o governo reflita na sua atuação, tenha uma abertura de negociação, porque o quadro parlamentar é o que é e que as oposições por si não interiorizem também que esse quadro parlamentar fragmentado pode dar, em determinadas circunstâncias, resultados que elas próprias não querem, se quiserem ser oposições responsáveis. Quer dizer, esta obrigação de previsão e de ponderação no atual quadro parlamentar tanto se põe para o governo como se põe para as oposições. Mais a mais, quando os efeitos de alguma atuação um pouco imponderada e juvenil de alguns partidos que estão agora a tratar com outro peso e outra substância e outra representação parlamentar deste tipo de matérias não interiorizam para já esse tipo de consequências. Quero eu dizer com isto, e volto à minha primeira intervenção, quer o governo, quer as oposições, designadamente as oposições moderadas, têm que ter um especial cuidado, porque eu não tenho dúvidas de que não fazer compromissos, não mostrar capacidade de diálogo e não encontrar soluções, ainda que não sejam todas as soluções que cada um deles propôs, significa atrasar o país, significa não responder a necessidades que são urgentes das pessoas. Estamos a falar de problemas na saúde, problemas na educação, problemas na administração pública. Nós temos que dar resposta a isto. E a penalização destes partidos moderados pelas franjas extremistas da esquerda e da direita aconteceu em muitos outros países e acontecerá aqui se não houver resposta aos problemas das pessoas. É para isso que eu estou a chamar a atenção, sublinhando, que quero destacar isto, que eu não estava a acusar o Partido Socialista na matéria do IRS de ter tido aqui um desvario de coligação negativa que põe em causa. Não, porque quero sublinhar este ponto. Acho que foi irresponsável quando, na proposta que apresentou, se conteve dentro daquilo que corresponde, em termos quantitativos, à própria proposta do Governo, distribuindo de forma diferente, nos diversos escalões, digamos, o montante dos 349 milhões de euros, que significa a redução a mais em termos de IRS. Portanto, não é desse ponto de vista. Eu acho que é absolutamente correta a posição do Partido Socialista e julgo que, aliás, é um excelente exemplo daquilo que eu espero poder vir a ser um entendimento razoável para todas as partes num domínio como este.
Alexandra?
Esse ponto está de fora.
Eu concordo.
Agora, já nas escutes, não.
Certo.
Nas escutes, acho que foi um erro do Partido Socialista, foi um erro que o Partido Socialista denunciou, e bem, em 2019, quando houve o problema relativo aos professores, da valorização da carreira dos professores, e foi um erro que se verificou em 2021, a propósito justamente das escutas. Eu lembro aqui que em 2019 tinha havido a tal coligação negativa e o PSD, na altura era presidente o Rui Rio, recuou na intenção que tinha manifestado de dar assentimento àquela proposta em concreto. Ponto 1. Ponto 2. Em 2021 aconteceu exatamente o mesmo em relação à questão das escutas. E o governo socialista, na altura, chamou a atenção para o impacto, que na altura era de 1,5 mil milhões, até ao fim do período dos contratos das escutas, em relação a esta matéria. Portanto, nós estamos aqui a discutir, é uma despesa permanente que tem associado encargos financeiros muito elevados e que se repercutem não num ano apenas, mas em vários anos, durante os anos do contrato que está em vigor.
Desde Alexandra?
Eu concordo com o Miguel Macedo quando diz que a fragmentação no Parlamento exige responsabilidade do Governo e vontade de compromisso e também exige vontade de compromisso e responsabilidade da parte da administração, da oposição. Dito de outra forma, a fragmentação condiciona quer a atuação do Governo, que era a atuação da oposição. Eu subscrevo inteiramente isso. E até me esforcei por dar aqui exemplos de situações em que o Partido Socialista, e outros partidos talvez, mas o Partido Socialista, exatamente nessa linha, no caso do IRS, nos termos que já falámos, no caso de tudo o que é administração pública, tudo, e é rara o dia de votação no plenário da Assembleia da República em que não haja inúmeros projetos de lei e projetos de resolução sobre matérias de administração pública, que o Partido Socialista tem, nem é vestido, tem votado contra exatamente. Isto é uma matéria que o Governo tem que negociar com os sindicatos, com as instituições representativas e depois veremos, aliás, na linha do que já fez sobre a viabilização de um retificativo, etc, etc. E, portanto, eu isso não ponho em causa. Agora, há duas coisas que eu acho que é importante dizer-se. Em primeiro lugar, dizer-se que o Governo pode fazer, se quiser, compromissos com a oposição, com quem entender, com quem entender. Mas, na verdade, um partido da oposição, quando apresenta um projeto de lei, genuinamente, não sabe qual é a votação que vai haver. Enfim, o Partido Socialista tinha um compromisso com a questão da SECUT, que estava no programa eleitoral. Aliás, o governo anterior já tinha eliminado em 65%, não interessa agora. E apresentou esse projeto de lei para 2025, naturalmente, são violaria à lei Travão. E, na verdade, o resultado que se formou de votação não teve nenhuma negociação do Partido Socialista para chegar àquele resultado. Eu estou a dizer de forma muito clara que a votação do Chega é com o Chega. Não se pode prever, olha, eu não posso, o Partido Socialista ou qualquer outro partido não pode apresentar porque não tem a certeza do que é que o Chega vai fazer. As coisas não funcionam assim. E, portanto, sim, a fragmentação condiciona-nos a todos na Assembleia, sim, a responsabilidade também, mas é preciso perceber que, ao contrário do que aparentemente nós agora percebemos, não havendo negociações entre o Partido Socialista e o Chega, não é previsível, não sabemos como é que essa votação vai ocorrer e não é ao Partido Socialista que cabe, ou outros partidos da oposição, mais à esquerda, por exemplo, negociar o não apoio do Chega. Porque é quase isso que estamos a falar a certa altura. Pronto, e portanto, este é que é aqui um ponto. Por outro lado, eu também acho que é preciso resolver os problemas dos portugueses, obviamente, mas reparem, a alternância democrática pressupõe exatamente que nem todos os partidos tenham as mesmas posições sobre como resolver esses problemas. E na vontade de resolver esses problemas, tendo esse objetivo como objetivo cimeiro, que eu acredito plenamente que seja o objetivo cimeiro do governo, como é o objetivo cimeiro das oposições, não é indiferente o modo como se chega à resolução desses problemas, e não me parece exigível que se diga à oposição como o objetivo é resolvê-los, calciona a atuação do governo, porque é o que ele está a fazer. Está a fazer, mas está a fazer de uma maneira que não é...
Não foi,
pode
isso
não
que...
ser. Eu sei que não foi isso que disse. Eu é que estou a dizer que o argumento do resolver problemas tem que também ser visto à luz, que há muitas formas. Por isso é que há alternância democrática, por isso é que há claro. Democracia, por isso é que há diferentes posições. Portanto, compromisso tem que haver, mas num quadro de tanta fragmentação e com sinais contraditórios vindos também da parte do governo, acho que é difícil, mas acho que é possível.
Segundo tema, 3 minutos para cada um. Pacheco Pereira, o resultado das eleições europeias vai ter significado nacional ou europeu?
Bom, eu confesso que os meus dois companheiros argumentaram muito bem em defesa das muito bem. Eu manifestei alguma apatia, chamemos assim, em relação a essa discussão, porque, sim, sem dúvida, é uma discussão importante, mas escusa de olhar para o relógio, Carlos, porque a verdade é esta. A questão europeia, que não vai ser verdadeiramente discutida nas eleições europeias, é gravíssima. Não é grave, é gravíssima. E não vai de todo ser discutida. A discussão vai ser toda sobre questões nacionais. E mais, e vai ser prejudicada por agora uma tentativa de transportar influencers do mundo do show business e das audiências televisivas para candidatos, e no, o Galho não é o único, portanto, Joana Amaral Dias no ADN, portanto, o que vai dar um show considerável em termos de audiências, vai ser interessante ver como espetáculo. E, no fundo, a preocupação deles é com a política nacional. Isso, para mim, não oferece qualquer dúvida. Porquê é que a situação europeia é gravíssima? Por várias razões. A Rússia está a obter uma vantagem muito significativa no plano militar em relação à Ucrânia. As democracias europeias não podem permitir que a Ucrânia seja derrotada numa luta que foi iniciada por uma invasão, numa luta que tem objetivos territoriais, numa luta que, e isso Putin é muito claro, tem como objetivo mudar as condicionantes geoestratégicas do mundo todo, não apenas da Europa. Alterar aquilo que são as relações de força a nível mundial. Com as diferentes teses, que aliás na sua origem eram as teses do Dugin, mas adaptadas à realidade. E há um problema também que infelizmente também ninguém discute. A União Europeia não é neste momento um instrumento adequado para responder à invasão russa. Uma razão muito simples, não tem unanimidade. Não foi, não se, a Hungria e nem outros países, nem meios. Mas os meios, alguns países individualmente podem avançar nesse sentido. O Reino Unido tem umas forças armadas ainda com algum significado. A França, embora a grande parte daquilo seja melhor para mandar a legião estrangeira para a França.
Mas o Reino Unido já não está na União Europeia. Mas o Reino Unido já não está na União Europeia.
Não, mas está na Europa.
O
que eu estou a dizer é que na Europa não há hoje condições de unidade política para defrontar a invasão russa e a forma como ela se está a desenvolver. E, portanto, o Presidente Macron disse aquelas coisas. A gente pode achar que aquilo foi excessivo naquela altura, mas eu acho que o problema é este. Ou as nações europeias, independentemente da União Europeia, têm alguma capacidade, a Polónia, por exemplo, o Reino Unido, a França, mesmo a Alemanha, têm alguma capacidade de garantir que não há uma derrota ucraniana e que as ideias de Putin e a invasão de Putin não têm um resultado positivo, ou então nós vamos conhecer, estamos então na véspera de um conflito muito mais grave.
Miguel Macedo, as eleições de 9 de junho vão ter o significado nacional ou europeu?
Eu também vou tentar ser muito telegráfico, mas para dizer que eu gostaria muito que estas eleições estivessem sobretudo voltadas para as questões europeias. Receio que sejam a continuação da campanha que terminou há um mês e pouco das legislativas e que, portanto, se prolongue a discussão nesse plano. Mas queria aqui chamar a atenção de todos para 4 ou 5 aspectos, alguns deles já aflorados pelo Pacheco Pereira, nestas eleições europeias. Primeiro, nós temos uma guerra às portas da Europa. Temos a Casa Europeia a arder e não é tempo para ficarmos em casa na defesa daquilo que são os valores e os princípios que defendemos na Europa. Ponto 2. A questão da guerra da Ucrânia. É mesmo vital para a Europa a defesa da Ucrânia? Sim ou não? É importante que os candidatos se pronunciem sobre esta matéria. Terceiro, o pilar da política de defesa e segurança, que aliás foi sempre relativamente secundarizado na Europa, ganhou agora um impulso importante em vários domínios, quer no domínio do equipamento das Forças Armadas, quer na necessidade de investimento nas Forças Armadas, e isto custa dinheiro e diminui a margem de manobra dos diversos governos para outro tipo de políticas, é ou não indispensável, até que medida e até que ponto. Quarto ponto, a geoestratégia comercial vista do ponto de vista europeu, o que obriga a olhar para a China, saber que tipo de relacionamento queremos ter com a China, até onde queremos ir e qual vai ser a nossa autonomia e que processo de reindustrialização em algumas áreas que são estratégicas queremos prosseguir. E estas são algumas das matérias muito importantes que temos para discutir. Eu espero que haja tempo, porque isso é importante e é esclarecedor para os cidadãos, porque senão não sabemos para que é que estamos a dar o mandato. Estas são questões nucleares hoje na Europa e decisivas num momento particularmente difícil.
Alexandre Europeia, significado de europeu ou nacional das eleições europeias.
Eu serei breve, até porque subscrevo integralmente o que quer o Zé Pacheco Pereira, quer o Miguel Macedo disseram. Há imensas preocupações hoje na Europa e na União Europeia. Naturalmente a guerra na Ucrânia, a política de migrações, o desenvolvimento do pilar social, que me parece fundamental, a questão da capacidade da União Europeia para reagir a situações de conflitos, enfim, há imensas questões. Portanto, subscrevo as preocupações quanto a isso. Espero que este período que me dei até às eleições europeias seja com tempo para discutir a Europa e o papel de Portugal na Europa, um papel propositivo, e, portanto, espero que seja sobretudo isso que se vá fazer. Eleições nacionais que se retiram, pois é inevitável onde se tirar, mas gostaria muito que se discutisse a Europa, o papel de Portugal na Europa, obviamente, subscrevo inteiramente essas preocupações e esse desejo.
Parece-me que a Alexandra lhe está a deixar um minuto mais para Chico Pereira.
Então é assim. Sim. Essa discussão não vai existir, ou então vai ser... porque os meios de comunicação social também não estão especialmente interessados, querem a sangue na questão da política nacional. Mas é evidente que se continuarmos com esta tendência para olhar para eleições que mesmo os próprios partidos veem como secundárias, porque que os próprios partidos veem essas eleições como secundárias nas escolhas que fizeram dos candidatos. Não todos, mas alguns. Se vai transformar mais num show televisivo, como aliás toda a política infelizmente tende a ser, é evidente que um dia temos aí os russos à porta. Nós em bom rigor temos os russos à porta. Eu por acaso errei ao dizer a frase anterior. É porque se as fronteiras da Rússia forem as fronteiras da Polónia, se as fronteiras da Roménia, se a Rússia anexar ou aceitar que a Transnistria é parte da Rússia, essas fronteiras serão. Todo o Mar Negro é fronteira com a Turquia, com o país da NATO e com muitas outras coisas. Nós, a tese do Putin é claríssima, só não vê quem não quer, é claríssima. É mudar as relações de força a nível internacional e pode ter o Trump ao lado dele. Que o Trump funciona como um agente soviético.
Exato.
E chegou o momento de terminarmos o nosso programa. Dois a oito dias, voltamos ao debate, no princípio da incerteza, na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.